O EUFM apresenta Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.
E a partir de agora, você conta comigo, eu conto com vocês. E nós todos vamos contar com a Rádio EU aqui no programa Somando, o nosso clube de matemática na rádio. Isto é inédito, um clube de matemática que fala sobre ciências, é claro também, porque a matemática é a mãe de tudo que nós temos de tecnologia, de informação, de avanços tecnológicos. Graças à matemática isso tudo existe. Então quando fala-se em matemática, fala-se em evolução humana, é claro. E para vocês aqui da Rádio UEL, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aqui a todos que deixam mensagem lá no @UELFM, tanto no Facebook, também no Instagram. Nesses dois você encontra a Rádio UEL e lá você pode deixar o seu recado, pode mesmo que uma publicação diferente, aleatória, sobre outro tema que não seja o Somando, você deixa lá e vai acabar chegando aqui conosco e nós vamos ler e ficar muito felizes. Daqui uns dias eu quero fazer a interação aqui com os nossos ouvintes e entender as perguntas, trazer ouvintes aqui na Rádio UEL para conversar conosco sobre ciências, química, matemática, física, que é o meu curso amado. Isso é muito bom. Obrigado por estar conosco. E hoje dois temas, na verdade é um tema principal, que é o... nós vamos fazer uma alusão, uma honra falar sobre isso, que é sobre as mulheres. Dia 8 foi Dia das Mulheres, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Todos os dias é dia, toda aquela situação é verdade, concordo plenamente, não tem como discordar que todos os dias são dia, essa é dia de reverenciar, é dia de olhar e não dizer que é sexo frágil. Isso é passado. Mas um sexo igual, um gênero igual ao homem, como todos os outros gêneros que você escolher, não tem nenhum problema também. Você escolhe o gênero que você quer viver, a vida é sua e você vive do jeito que você quiser. Apenas as mulheres que há um tempo atrás foram muito maltratadas, foram ditas como menosprezadas pelos homens. E olha, a primeira entrevista que eu vou ler aqui, que é sobre o Dia dos Professores, mas como que surgiu ali a situação, porque veio de um decreto imperial. Você sabia que existia um decreto imperial que inspirou a data do Dia dos Professores, que não é 8 de março, não. É 15 de outubro, claro, todo mundo sabe. Mas o Dia dos Professores veio da seguinte frase: mulheres não devem ensinar matemática. Foi isso que foi dito e inspirou a data comemorativa em 15 de outubro. Mas como vem dessa formação que mulheres não devem ensinar matemática, isso é uma falsa, é totalmente ilógico isso, não existe essa possibilidade que mulheres não devem, porque talvez não consigam, isso aí não tem como. Nós temos poucas mulheres, sim, nas ciências exatas, ali a física e matemática, mas por interesse, elas não gostam, talvez. Mas, ou tem um dilema, também existe, eu já li uma entrevista, quanto mais igualdade de gênero, mais as mulheres entram na vida acadêmica das ciências exatas. Isso espero, então, que seja um tabu. Um dos maiores aqui em 2023, no começo do Somando, nós trouxemos aqui algumas mulheres formidáveis, admiradas, que eu admirava muito ali aqui na UEL, na faculdade, mulheres que inspiram qualquer homem ali, qualquer pessoa que veja elas estudando matemática, dando aula de matemática e tudo mais. Isso é muito legal. Mas é muito legal mesmo ver qualquer pessoa, crianças, enfim, mas as mulheres que já foram maltratadas. Olha esse decreto. Mulheres não devem ensinar matemática, que vai ser o primeiro que eu vou ler. Na sequência, nós vamos falar sobre história também, mas uma história mais marcante ainda do que esse decreto, que é a história desconhecida das seis matemáticas que programaram o primeiro supercomputador. Sim, foram mulheres que programaram o primeiro supercomputador. E é uma história que envolve a Segunda Guerra, em razão das bombas ali, que eles queriam jogar as bombas em alguns locais e tinham que fazer essas somas, e somente as mulheres conseguiam fazer essa soma. Essa é um cálculo gigantesco, então eles criaram um supercomputador. É, né? Sim, É claro, hoje não é nada, né? É menos que uma calculadora simples aí que você tem. Mas para a época era um supercomputador, né? Fazia contas ali, fazia estatísticas, algumas coisas desse jeito que nós vamos ler daqui a pouco. Então, primeiro nós vamos falar sobre o Dia dos Professores, que se encaixa também em razão do decreto que proibia as mulheres de serem professoras e ensinarem matemática. Ridículo? É ridículo, mas tem que se dizer para mostrar que a luta das mulheres, desse Dia Internacional das Mulheres, e todos os outros dias que elas lutam muito para ter igualdade, isso é muito legal, muito bom mesmo, que continuem assim. E também a história das seis matemáticas que programaram. Então é um especial aqui para as mulheres, mas também os homens têm que entender e ouvir isto, que é muito interessante. E tudo que é interessante está aqui no Somando, o nosso clube de matemática. Vamos lá, então, começando a ler. É uma reportagem do Edson Veiga, de Milão, da BBC Brasil. Não é tão nova, de 2019, mas vale. Claro, é história, a história não mudou. No Brasil, 15 de outubro é dia do professor. A data relembra um decreto imperial de 1827, documento que criou o ensino público no país. Olha... Daí, tudo bem, nós estamos falando aqui sobre as mulheres. Você vai entender aqui. Tá falando 15 de outubro, como eu enfatizei agora há pouco, mas vai valer para o 8 de março e para o Dia Internacional das Mulheres. Começamos e continuamos a leitura. O 15 de outubro faz alusão à criação das classes de primeira letras no Brasil, afirma a historiadora Kátia Bud, professora de Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Mas as comemorações só tiveram início no século XX. Ficava na Rua Augusta, 1520, em São Paulo, o Ginásio Caetano de Campos. Apelidado de Caetaninho, já desde 1894 existia a Escola Caetano de Campos. Na época, ainda era no endereço da Praça da República. Ali, um grupo de professores teve a ideia de interromper o ano letivo com um dia de folga e uma pequena comemoração em que houvesse reconhecimento pelo trabalho realizado. Sugeriram o 15 de outubro, oportunamente... e que distaste dos períodos de férias escolares significativamente importante para a educação no Brasil por causa do decreto imperial de 1827. Aos poucos a ideia pegou, outras escolas começaram a fazer o mesmo, até que 14 de outubro de 1963, ou então o presidente João Goulart assinou o decreto 52.682 e criou o feriado escolar do Dia do Professor no Brasil. A educação imperial. Mas, afinal, o que era essa tal lei de 1827. Prestem atenção como as mulheres foram subjugadas. A lei foi uma tentativa de organizar a educação no Brasil, resume o historiador Diogo Amaro de Almeida, pesquisador do Centro Salesiano de Pesquisas Regionais. O imperador acaba propondo um projeto de educação que tinha em sua base a promoção do próprio Brasil. Entretanto, devido ao momento e às condições materiais do país, o cumprimento integral da lei foi algo complicado de ser resolvido. Em 17 artigos, o imperador Dom Pedro I, que nasceu em 1798 e faleceu em 1834, mandou criar escolas de primeira letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. Dom Pedro, por graças de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do país, do Brasil, segundo ele dizia. Conforme relata o documento, decreto em que todas as cidades, vilas e lugares mais populosos haverão as escolas de primeira letras que foram necessárias. Mais do que uma lei relacionada à educação ou ensino, foi uma lei que definiu a instrução pública no Brasil, comenta o pesquisador Vicente Martins, professor da Universidade Estadual do Vale do Aracaju. A lei apresentava alguns pontos bastante curiosos. O artigo 3º, por exemplo, estipulava que os professores deveriam ter salários anuais de R$200.000 a R$500.000. Com atenção às circunstâncias da população e carestia dos lugares, pontua o decreto. Eu realizei alguns pontos cálculos com a ajuda de economistas para tentar ajustar estes valores aos tempos atuais e concluí que esse intervalo de salários equivale hoje a um ordenado mensal de R$ 1.400 a R$ 3.500, conta Martins. Isto significa que quase dois séculos depois, considerando o salário base da profissão do professor, pouco avançamos nesse aspecto. É quase a mesma coisa, realmente. A variação da faixa salarial era justificada pelas condições econômicas de onde a escola estivesse situada, conforme explica o escritor e historiador Paulo Rizzuti, biógrafo de figuras do período imperial do Brasil. Quanto mais pobre fosse a localidade, mais próximo de R$200.000 seria, e o ordenado anual, quanto mais rica, mais próximo dos R$500.000. Mas tem uma outra questão que é interessante, aponta Rizzuti, pela Constituição Imperial, que institui o voto censitário, o professor podia votar. A Constituição de 1822, 1824, permitia a só quem tivesse renda líquida de R$200 mil por ano participar de 12 estágios da eleição brasileira, das eleições brasileiras, que eram feitas de maneira indireta. De acordo com o decreto, os professores ensinaram a ler e escrever as quatro operações de aritmética, a prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais geométricas práticas, a gramática na língua nacional e os princípios da moral cristã e da doutrina e religião católica e apostólica romana. Na época, o Estado ainda não era laico, vale ressaltar. O mesmo artigo também faz parte da recomendação, preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História do Brasil. Aqueles que quisessem se tornar professores precisavam passar por uma espécie de concurso público. Os que pretenderem ser providos nas cadeiras serão examinados, dizia o texto, que ressalta que só seriam admitidos para a carreira os cidadãos brasileiros que estiverem em gozo de seus direitos civis e políticos, sem nota da regularidade de sua conduta. Anteriormente, muitos professores eram indicados, promovidos por mero saber, recebiam a função de professor da mesma maneira que um nobre recebia um título, afirma o historiador Almeida. Pela nova lei, ele precisava ser avaliado para provar a competência. O artigo 10º previa a possibilidade de uma gratificação anual a todos os professores com mais de 12 anos ininterruptos de magistério, desde que esses tivessem distinguido por sua prudência, desvelos, grandes números e aproveitamento de discípulos. Agora sim, das mulheres. Veja bem. A lei imperial previa a criação de escolas de meninas, mas apenas nas cidades e vilas mais populosas em que julgarem necessários esse estabelecimento. O ensino de meninas ainda era uma novidade, aponta Almeida. Muitos pais aproveitariam preceptoras quando se tratavam de meninas. Ele cita, por exemplo, o caso do Visconde de Guaratinguetá, que em 1865 contratou uma francesa para ensinar sua filha em casa. E mesmo assim, a contragosto, porque, para ele, instrução de meninas é o casamento, cita o pesquisador. Isso naquela época, claro, né? Isso aí é um absurdo, mas, infelizmente, a história não se muda mais. A gente só me transforma daqui para frente. Para trás ficou, infelizmente. Resulte lembra que, apesar da idade previstas em lei, acabaram sendo raríssimas as escolas para meninas. Até porque, segundo o pensamento da época, meninas não raciocinavam tão bem quanto os meninos. Olha que absurdo. Que absurdo! Por isso, aliás, as operações matemáticas para elas eram matérias obrigatórias, não obrigatórias. Dois artigos, o 12º e o 13º, tratavam especificamente da mulher professora. Curiosamente, elas nunca são chamadas de professoras, mas sim de mestras. Termo que aparece apenas uma vez no masculino, em uma frase de que contrapõe as mestras. Matemática, conhecimento restrito aos homens. O artigo 12º diz que cabia a elas o ensino quaisquer disciplinas estipuladas no artigo 6º, com exclusão das noções de geometria e limitando a instrução de aritmética só às suas quatro operações. Havia uma mentalidade, corroborada pelo próprio imperador, de que a matemática era um conhecimento restrito aos homens, conta Martins. Ah, absurdo, senhor imperador! Tudo bem que não dá pra gente te culpar lá daquela época pra agora. Mas, sim, a gente te condena no sentido de que era muito fácil ver a verdade, né? Que são iguais, que mulheres são tão inteligentes quanto os homens. Simplesmente é a mesma coisa. Talvez o físico e algumas coisas mudam. Mas, mentalidade não. Mentalidade é competência. Isso aí não muda. Somos exatamente iguais. O texto também previa que elas ensinassem as prendas que servem à economia doméstica. Ai, é até ruim de ler isso aqui. E fazia uma ressalva moral. As professoras precisavam, além de serem brasileiras, terem reconhecido a honestidade. Claro que essa terminologia era um eufemismo e queria ressaltar que as professoras não podiam ter vida promíscua, conforme os parâmetros de então honestidade, no caso, era comportamento moral, disse Almeida. Durante muito tempo, as mulheres, para serem admitidas na carreira, precisaram se sujeitar a muitas regras de conduta. Havia o entendimento de que a profissão de professora era muito mais próxima da maternidade. E isso é verdade, próxima da maternidade, mas as regras de conduta têm que ser homens e mulheres. E hoje ainda é. Se algum desses pontos ferem qualquer princípio dos direitos iguais, independentemente de gênero, o item seguinte é um alento. Em pleno ano de 1827, a lei imperial cravava que as mulheres vencerão os mesmos ordenados e gratificações concedidas aos mestres. Olha! Pra você ver como era, como a coisa também não era tão ruim. Era horrível, claro. Mas a igualdade de vencimentos. As mulheres vencerão os mesmos ordenados e gratificações concedidas aos mestres em 1827. Hoje, existe essa lei, existe, mas não é tão assim dita, né? Então, é complicado até conversar sobre isso. Essa postura é interessantíssima, comenta a Almeida. Igualdade de condições com os homens, nessa ponte sim. Ou a didática. O artigo 4 definia que o método adotado era o ensino mútuo, também chamado de Lancaster, criado pelo pedagogo e quartês inglês Joseph Lancaster, de 1878 e 1838. Destacava-se por otimizar a transmissão de conhecimento ao conseguir passar as aulas a um grande número de alunos com poucos recursos em um pouco tempo e com relativa qualidade. Em texto publicado em 15 de outubro de 1827 na Revista do Ensino, edição comemorativa ao primeiro centenário da legislação, o professor Leopoldo Pereira descreve como era a escola antiga, ou seja, este ensino no século XIX. Antigamente, a escola, o mestre escola de par ou com o vigário da freguesia, eram os mais respeitáveis personagens da aldeia, e como era então mais penoso o trabalho de ensinar e aprender. Não havia livros, o mestre tinha de fazer cartas para todos os discípulos, depois do ABC, a carta de nomes e depois a carta de fora. O mestre e os menos obtinham os negociantes cartas comerciais para leitura na escola. Os próprios pais as forneciam e quando faltavam, recorria-se aos cartórios, onde o mestre obtinha e às vezes comprava autos antigos, escritos ainda com pena de pato, que eram o terror da meninada. Eu mesmo ainda passei pelo suplício de decifrar as abreviaturas dos escrivães do tempo dela rei, pontua. A didática era baseada na repetição e memorização. E muita disciplina, isto incluía reprimendas, conforme dizia o artigo 15º da Lei Imperial. Os castigos, serão praticados pelo método de Lancaster. Castigo até é ruim falar, né? E sobre isso, o professor Pereira também tratou na revista Ensino. Não se compreendia, então, a escola sem o castigo corporal. A férula era para o mestre com o cedro para o rei ou o cajado para o pastor. Até nas aulas de latim e francês, nossas principais cidades possuíam durante muitos anos, corria bem aceito o axioma de que o latim, quando não entrava pelos olhos ou ouvidos, deveria entrar pelas unhas. Na escola primária, a palmatória chamava-se Santa Luzia. Por que é esse nome? Como se sabe, a crença popular venera Santa Luzia como a advogada da vista, e os nossos pais entendiam que a férula é que devia dar vistas aos cegos, escreveu ele. Este método era o mais moderno da época para trabalhar com grande número de alunos em sala de aula. Ele permitia, por exemplo, que os alunos mais experientes fossem monitores, o que dava ao professor a possibilidade de ensinar turmas numerosas, explica este imperador. Mas, depois da lei. Mas, apesar do passo importante, a legislação não significou que, de uma hora para outra, o ensino se tornou universal no país. A lei determinava que as províncias criassem as escolas, algumas criaram e empurraram com a barriga. Olha que grandíssimo esse artigo sobre as mulheres. Aqui na Rádio UEL, para você, somando o nosso clube de matemática.
A UEL FM está apresentando Somando, o nosso clube de matemática.
Então eu já agora passo a leitura rapidamente. A história desconhecida das seis matemáticas que programaram o primeiro supercomputador. Olha que história sensacional destas mulheres. Abre aspas aqui, já começando essa belíssima leitura. Um dos maiores segredos da guerra, uma máquina surpreendente que aplica velocidades eletrônicas pela primeira vez a tarefas matemáticas, até então muito difíceis e complicadas de resolver, foi anunciada esta noite pelo Departamento de Guerra, noticiou o jornal americano The New York Times, em 14 de setembro de 1946. O artigo falava sobre o ENIAC, Electronic Numerical Integration and Computer, ou Computador Integrador Numérico Eletrônico. O primeiro computador digital eletrônico programável de uso geral. Ele seria uma espécie de tataravô do dispositivo em que você está lendo ou então ouvindo esta reportagem agora. O artigo detalhava que foi inventado e aperfeiçoado por jovens de Moore School Electrical Engineering. O John Wick McCauley, de 38 anos, físico e meteorologista amador, e o sócio Pesper Ecker Jr., de 26 anos, um engenheiro de projetos. O texto também dizia que muitos outros na escola também ajudaram. O governo aprovou o projeto em 1943 e exatamente 30 meses depois o computador estava funcionando fazendo com facilidade que muitos homens treinados faziam a duras custas. O que eles não mencionaram na extensa reportagem é que aqueles muitos outros que ele disse ali agora que forneceram ajuda não eram apenas homens treinados, mas sim seis matemáticas talentosas que, por sinal, fizeram muito além apenas de ajudar o projeto. Essas omissões não ocorreram apenas no famoso jornal, nem apenas naquela ocasião. A façanha das matemáticas de programar o primeiro supercomputador moderno no mundo, partindo do zero, passou despercebida, quase. Mas nós estamos aqui resgatando a verdadeira história. Mulheres de propagandas de geladeira. A justiça seja feita. Os jornalistas não tinham como noticiar algo que sequer sabiam. O campo da computação estava no começo, o que eles viram foi apenas uma máquina enorme e ninguém entendia de programação. Além disso, ninguém falou a eles sobre as matemáticas. Embora tenham participado da primeira apresentação pública do supercomputador no dia 1 de fevereiro, elas foram incumbidas de servir o café durante o evento. Olha que absurdo. Nem sequer foram convidadas para a segunda apresentação duas semanas depois, quando compareceram grandes personalidades da comunidade científica e tecnológica, ou para o grande jantar de luxo com o diretor da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. A história foi revelada décadas depois pela cientista da computação e historiadora Kathleen Kleiman, autora do livro Proving Ground. Ela descobriu a existência das programadoras do ENIAC quando era aluna de Harvard na década de 1980 e se deparou com as fotos do computador histórico. As mesmas mulheres apareceram repetidamente nas imagens, mas seus nomes não estavam nas legendas, diz Kleiman ao site History Extra. A obcecada em identificá-los, ela consultou Kim Bell, cofundadora e depois diretora do Computer History Museum. São só mulheres de propaganda de geladeira, respondeu ela, referindo-se às modelos que, na década de 1950, apareciam em comerciais de eletrodomésticos. Mas essa explicação não satisfez Kleiman. Ela conseguiu descobrir os nomes das mulheres: Frances Betty Roberton, Kathleen Kay McNeely, Mary Wiskoff, Ruth Listerman, Frances Fran Bilas e Jean Jingas. Ao fazer isso, resgatou suas histórias do ostracismo. Uma história que começou nos campos de batalha. Computadores. Bons atiradores de elite usam seus conhecimentos sobre armas, condições climáticas e terrenos para atingir seus alvos. Com o desenvolvimento da artilharia, essa necessidade para o conhecimento tornou-se mais premente. Na Segunda Guerra Mundial, grandes canhões tinham um alcance de 14 a 23 quilômetros, e quem os disparava sequer conseguia avistar o alvo, é longe. Os exércitos tinham que levar em consideração distância, umidade, densidade do ar, temperatura e peso do projétil. No deserto, a diferença do solo exigia um novo conjunto de cálculos. Esses cálculos indicavam com bastante precisão que os ângulos disparar a uma arma para atingir o alvo. Em geral, era uma tarefa que levava 30 a 40 horas e era preciso saber resolver equações de cálculo diferencial para isso. Mas os soldados no campo de batalha não tinham todo esse tempo e muitas das vezes não tinham conhecimento. Eles usavam tabelas de tiro, listas com muitas e muitas variações. Para criar essas tabelas, os militares dos Estados Unidos recrutaram mais de 100 mulheres qualificadas, já que a maioria dos homens estava na linha de frente. O nome desse tipo de profissão era computador. Olha aí a história do computador. O computador era uma pessoa antes de ser uma máquina, diz Kleiman. Olha que legal. Mas, por não serem feitos por homens, esses empregos eram considerados subprofissionais e subcientíficos. Enquanto os computadores faziam os cálculos difíceis, Eckert e uma equipe de homens estavam ocupados montando a máquina que havia prometido entregar ao exército para reduzir o tempo de cálculo da trajetória balística de uma semana para poucos segundos. As duas equipes, das mulheres computadoras e dos homens, estavam criando a máquina, trabalhavam no Moore School Electrical Engineering da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Na verdade, havia uma placa dizendo "entrada proibida" na porta da sala do ENIAC e mulheres não podiam entrar. Quando a guerra estava quase no fim, McCauley e Eckler confirmaram que hardware experimental 2,5 metros de altura e 25 metros de largura e pesando 30 toneladas estava pronto. Ninguém tinha certeza de que realmente funcionaria, diz Clayman. Mas quando revisaram o contrato, perceberam que o tinha que entregar ao exército não era o ENIAC. A sua missão não era construir uma máquina, mas construir uma máquina que calculasse a trajetória da balística, esclareceu o autor. Foi então que escolheram as 6 melhores computadoras e disseram a elas: nós a construímos, mas vocês têm que programá-la. E gostaríamos de ver o programa pronto em breve. Tentativas. Embora fossem matemáticas altamente treinadas, elas não tinham um plano para executar o voo, para executar a tarefa. Eles não deram a esses grandes diagramas de blocos e deveriam estudá-las, descobrir como programá-las. Obviamente não tinham a menor ideia do que estavam fazendo, recorda uma das matemáticas. Elas tiveram que tatear no escuro em busca de solução. Ainda não existia nenhuma das centenas de linguagens de programação que conhecemos hoje, por exemplo. Você não podia nem sentar na frente do ENIAC e escrever mais instruções. Simplesmente não havia essa possibilidade, observou Clayman. E é por isso que acho tão fascinante a história delas. Primeiro, elas tiveram que aprender como funcionava as 40 unidades do integrador. Uma era um multiplicador de alta velocidade, outro um divisor de raiz quadrada, e havia 20 módulos de algo chamado acumulador, que podia somar, subtrair e armazenar temporariamente um número. Em essência, o ENIAC era uma série avançada de calculadoras ligadas entre si para transmitir informações de uma máquina para outra. Então, eles tinham que separar uma equação complicada para calcular as trajetórias balísticas em um estágio muito, mas muito incrementais que a ENIAC ou mesmo qualquer outro computador poderia manipular. Depois, era preciso encaminhar fisicamente os dados e as instruções a cada microsegundo do programa para alimentar o ENIAC. A máquina tinha fios grossos para os números e girava de uma unidade para outra e tinha outros fios finos para... se chamava de pulso do programa. Não era bem uma instrução. Era mais um pulso que iniciava a operação. Se, por exemplo, o multiplicador de alta velocidade fosse configurado para acertar dois números, ao receber aquele pulso, ele multiplicaria e enviaria o resultado para outra parte do ENIAC. A luz própria. O resultado desse enorme e brilhante esforço, tanto dos inventores do hardware quanto das inventoras do software do ENIAC, foi uma máquina incrível, que introduziu diversas melhorias, entre elas o uso de um sistema binário que permitiria realizar cálculos em uma velocidade até então inimaginável. Havia também as desvantagens de reprogramá-lo. Era um pesadelo, pois envolvia religar tudo com cabos, algo que poderia levar até 2 dias. Apesar disso, o que todos aprenderam ajudou a desenvolver e melhorar a próxima geração de computadores. Uma das principais conquistas do ENIAC foi mostrar o potencial que poderia ser feito. McCauley e Eklund ficaram famosos e foram creditados com a criação do pleno funcionamento do que a imprensa chamou de o grande cérebro, o cérebro eletrônico e o Einstein mecânico. As 6 matemáticas do ENIAC foram apagadas dessa história, mas continuaram a contribuir com avanços tecnológicos. Se você é a primeira em um campo, não há ninguém que possa dizer que você não pertence a ele, diz Clayman. Cada uma delas deixou sua marca na vanguarda da computação. Betty Robertson, por exemplo, criou o primeiro código de instrução, inventou a primeira rotina de classificação, o material que permite classificar as coisas no computador e o primeiro pacote de software. Em 1959, ela era chefe do ramo de pesquisa de programação do Laboratório de Matemática Aplicada no David Taylor Model Basin. Trabalhou em Grasshopper na linguagem de programação no COBOL e inventou o teclado numérico. Olha que legal! Este, somando o nosso clube de matemática sobre as 6 matemáticas, sobre um especial do Dia Internacional da Mulher. Todo dia é Dia da Mulher, mas hoje, essa data eu escolhi aqui para fazer essa leitura que foi simplesmente sensacional. Muito obrigado a todos, forte abraço, eu conto com você, você conta comigo, nós contamos com a Radwell, somando o clube de matemática!
O UFM apresentou Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.